As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Tomar registou mais duas infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas. Depois de 26 dias, sem o aparecimento de novos casos, o Conselho Nabantino registra assim a terceira doença desde sábado, elevando a sua contabilidade global para 138 infectados, dos quais 6 ainda estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde. Para além destes casos em Tomar, registro ainda para uma infecção descoberta em Orém. O Médio Tejo tem assim 504 doenças desde a chegada da pandemia, 68 das quais ainda ativas. 425 pessoas já tiveram alta. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Mação continua como o território da região com o maior número de infecções ativas, 16, seguindo-se Torres Novas, 14, e Abrantes com 11. Ferreira do Zêzere e Santoal não têm qualquer registo em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 138 casos, com 129 recuperados e 4 óbitos. Orém, 118 infecções e 116 recuperações. Torres Novas, 70 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 53 infectados, dos quais 42 estão curados. Em Trocamento, 48 infecções, 40 recuperados e 2 mortes. Mação, 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 25 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Braquinha, 12 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Santoal, com 2 casos, ambos recuperados. Maria dos Anjos França, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERT, fez um ponto de situação relativamente às últimas 24 horas.
Esta situação de Orém, uma pessoa que regressou de Angola, fez o teste ainda no aeroporto e deu o teste positivo. Os dois casos de Tomar são dois casos novos que não têm relação com qualquer um dos casos que houvesse no nosso concelho, e um dos casos tem relação com aquele lar de Santarém. Tem aparecido na comunicação social, que teve muitos utentes positivos e que alguns vieram para Fátima. Um dos casos tem ligação com esse lar.
Depois de 26 dias consecutivos em que Tomar não teve registro para qualquer caso confirmado, o aparecimento destas infecções mostra uma vez mais que, apesar desta fase muito positiva, mas mostra que uma vez mais não nos podemos descuidar.
Exatamente, não nos podemos descuidar, quer dizer, e o aparecimento de dois casos, não nos podemos também alarmar nem ter medo desta situação. Vai ser assim, até com o número de casos maior, vai ser assim por largos e largos meses. Todos estamos a contar que apareçam, mas todos também estamos, sobretudo os profissionais de saúde, a pedir a toda a população que realmente cumpra as regras que deve cumprir, de forma a que continuemos com o aparecimento de 2, 3, 4 casos e que não passemos daí. Não estamos livres, naturalmente, que de uma hora para a outra, mas mesmo de uma hora para a outra, não nos possam aparecer muitos casos, como tem acontecido em concelhos vizinhos do nosso Médio Tejo. Portanto, aquilo que realmente nós pedimos e que nós achamos é que devem continuar a ser cumpridas todas as regras, porque o facto de estarmos 26 dias sem um caso não significa que assim continuemos. E a prova está, hoje tivemos 2 casos, mas enquanto forem 2, 3, 4, estamos dentro daquilo que é expectável e que esperemos que não seja pior, não é?
Um homem e uma mulher de 76 e 75 anos infectados com Covid-19 perderam a vida na última sexta-feira. As vítimas estavam internadas no Hospital de Santarém e eram utentes do lar Fonte Serrã, situado na capital do distrito. Estrutura que, recorde-se, registrou um surto que infectou cerca de 60 pessoas, entre idosos e funcionários. As vítimas faziam parte do grupo de 13 doentes que tinham sido internados por apresentarem um quadro clínico mais grave. O Conselho de Santarém registra desta forma 13 óbitos no âmbito desta pandemia, com lugar a 326 infecções.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no desenvolvimento da investigação relativa à ocorrência de vários incêndios no Conselho de Sardual, identificou e deteve dois presumíveis autores de 6 crimes de incêndio florestal, verificados entre o início do mês de julho e o dia 5 de setembro do corrente ano. Os incêndios ocorreram nas imediações das localidades de Alcaravela, Mugão Cimeiro, Codes, Matagossa e Valongo, refere a mesma fonte. Os suspeitos, sem justificação plausível, usando um isqueiro, ateavam os fogos em zonas de mato e pinhal, maioritariamente no período da noite, fazendo-se transportar numa moto. Os incêndios só não tomaram proporções maiores devido à pronta intervenção dos bombeiros, rapidamente procederam à sua extinção. Os detidos têm 27 e 40 anos de idade.
Rádio R, informação.
O homem que matou o padrasto em Ferreira do Zêzere no recente 4 de setembro ficou em prisão preventiva. A informação foi avançada pelo Departamento de Investigação da Polícia Judiciária de Leiria, que deu conta de detenção em flagrante delito do indivíduo de 42 anos que atacou a vítima com recurso a uma faca. O presumível homicida está desempregado e reside no Conselho de Loures, Lisboa. A PJ refere que o crime foi perpetrado com arma branca, tendo o autor abandonado o local, levando o seu filho, com cerca de um ano de idade, que se encontrava à guarda dos avós. A Câmara de Tomar vai contratar serviços externos para apoio à atividade da veterinária do canil municipal. A decisão fica adversa ao facto de, no quadro do pessoal do município, não existirem funcionários com o perfil adequado às tarefas que são necessárias desenvolver. Como explicava em recente reunião do Executivo, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, o quadro de pessoal está a necessitar de renovação, sendo que um quinto dos cerca de 600 funcionários da autarquia já tem mais de 60 anos.
Tanto eu como a Presidente já dissemos algumas vezes que estamos a ponderar um programa de pré-reformas no município para tentar de alguma forma não só renovar o quadro pessoal do município, mas também adequá-lo mais às necessidades existentes dos vários serviços, não é? Hoje, se calhar, temos em alguns serviços pessoas a mais, para simplificar, e noutros pessoas a menos. Mas a sua requalificação não é assim tão fácil. E depois, nós temos, de facto, e era por isso que estava a focar esta questão das pré-reformas, temos andado a fazer esse trabalho, esse levantamento, e, por exemplo, nós temos este fator, acho que é bastante, este dado é bastante indicador, um quinto dos nossos funcionários tem mais de 60 anos. Temos 93 funcionários com mais de 60 anos. Portanto, isto mostra bem da faixa etária e que há muitas tarefas que, por mais que as pessoas até tenham boa vontade, mas já não dá. Portanto, nós temos tentado fazer isso. Já várias pessoas passaram pelo canil ao longo destes 2-3 anos, pelo menos. Mas a verdade é que não dá. Temos que ter alguém com outras capacidades, alguém, neste caso, a idade não devia ser um fator, mas neste caso também conta, portanto, alguém mais novo e alguém com muita vocação para trabalhar com os animais e tudo aquilo que, de facto, essa tarefa implica. E, portanto, foi por isso que acabámos por decidir agora, há algum tempo atrás, é melhor fazer uma aquisição de serviços. O contrato de canil. O contrato de canil é uma aquisição de serviços para apoio à veterinária, essencialmente apoio à veterinária, que é para 24 meses, para nós avaliarmos, ou seja, como sabem, desde janeiro temos uma nova veterinária, felizmente os serviços estão a funcionar bem, estamos a trabalhar muito mais em vários níveis e a conseguir realmente minorar muitos dos problemas que existiam, mas a veterinária precisa de apoio. Nós andámos a fazer isso durante bastante tempo, a tentar fazê-lo de forma interna. Por exemplo, com funcionários que viessem dos SEMAS ou de outras áreas, tentar deslocar alguém, no fundo, um sistema operacional, é disso que estamos a falar, para não só apoiar a veterinária nas recolhas de animais, muitas vezes são animais pesados, é preciso mais que uma pessoa para os segurar, ou também mesmo no próprio canil, na limpeza das jaulas, em trabalhos da esterilização, de todos esses trabalhos. Não foi possível internamente, até porque é preciso perceber que é uma tarefa muito específica, portanto é preciso alguém que realmente tenha vocação, digamos assim, e portanto é nesse sentido, portanto uma adjudicação de serviço para prestar apoio à veterinária, para avaliarmos e depois se decidir a melhor forma, de forma mais, enfim, de forma mais contínua.
7 anos e 6 meses depois de ter assumido funções como comandante da Divisão da Polícia de Segurança Pública de Tomar, o subintendente Jorge Soares está de saída. Nesse sentido, para já, a chefia da divisão fica entregue ao comissário Daniel Marques. Já o subintendente Jorge Soares irá assumir funções na Escola Prática de Polícia em Torres Novas, deixando então a componente operacional. O agora ex-comandante da PSP de Tomar deixa uma imagem de diálogo e de interação com a comunidade que o acolheu, sempre numa postura de colaboração com as forças vivas do concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O recente falecimento do padre Mário Duarte, pároco de Tomar, não passou ao lado do recente debate quinzenal entre Hugo Cristóvão e José Delgado, na ERTE. Os eleitos do Partido Socialista e Partido Social Democrata, respectivamente, alinharam pelo mesmo diapasão, ou seja, esteve em causa uma figura muito importante para o concelho. José Delgado, por exemplo, falou de uma pessoa que tinha e fazia projetos, um ativista no bom sentido.
Todos nós, a comunidade em geral, ficou triste e já tem saudades da forma de estar do Padre Mário, quer na vertente religiosa, quer como ação cívica que tinha também regularmente. E todo este conjunto e a parte social que também lhe era muito querida e acompanhamento dos mais necessitados, criou uma figura, podemos dizer assim, um perfil que de facto era único, era um perfil também reverente que não dizia sim com muita facilidade e contribuía com a sua forma de estar para a evolução de Tomar. Porque o dizer sim, sim senhor, não era de facto a sua forma de estar na vida, mas era um ativista no bom sentido, em todos os níveis, e tinha projetos, fez projetos durante estes anos todos, esteve no Conselho de Tomar, e foi criando raízes em cada um dos locais por onde passou e em Tomar como um todo. E isso, de facto, é de louvar e temos que reconhecer, de facto, que foi uma figura muito importante para Tomar e cria já saudade a sua forma de estar e também os projetos que tinha em mente, nomeadamente as questões relacionadas com a reabilitação das igrejas, quer a nível de Tomar, quer depois as capelas em cada uma das freguesias.
Hugo Cristóvão, por sua vez, recuou 25 anos para recordar que conheceu o padre Mário Duarte na altura em que ele próprio exercia funções de catequista. O vice-presidente da autarquia Navantina sublinhou posições de união com o ex-vigário de Tomar e outras em que o diálogo nem sempre alinhava pelo mesmo caminho.
Eu conhecia o padre Mário há 25 anos, desde que ele veio para, na altura, a paróquia de Casais. Eu próprio então tinha funções religiosas, porque era catequista na minha aldeia.
Quem diria?
E portanto, foi mais ou menos coincidente com a fase em que me deixei dessas funções, até porque depois entrei para o ensino superior e foi quando eu...
Não era compatível com ser dirigente?
Não, isso foi mais tarde. Enfim, portanto, conheço realmente o Padre Mário desde essa altura e dessa forma mais localizada, digamos assim. Claro, depois, nestes últimos anos mais recentes, quer ainda na oposição, mas particularmente agora nestes 7 anos que levo de vereador, naturalmente fomos tendo também as nossas, enfim, muitos momentos de ou de trabalho, ou de reunião, ou também muitas vezes de diálogo, nem sempre concordando. Disse muitas vezes, portanto também não é neste momento que me inibo de dizer, é verdade que o Padre Mário tinha em muitos momentos uma, no exercício das funções religiosas, na minha opinião, uma presença, digamos assim, muitas vezes demasiado politizada. Mas também ninguém é perfeito. E agora, a verdade é esta, o Padre Mário, ou o Mário, entre nós normalmente tratávamos sem títulos, mas é uma figura que ao longo destes 25 anos, de facto, se tornou numa personalidade marcante na nossa comunidade.
A Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar promoveu uma recolha de sangue na localidade de Aceiceira, concelho de Tomar, numa parceria com a Associação Local, a Farmácia Nova e ainda a Junta de Freguesia. O repórter Manuel Subtil acompanhou esta iniciativa e falou com Rui Patrício, presidente da Liga, que se congratulou com o sucesso desta realização.
Este risco de informação do nosso tesoureiro, Vítor Tirana, ele informou-me que correu bem, melhor que as expectativas.
Como é que é ser presidente da Liga?
Presidente da Liga, Marcos Fonseca. Mas já era vice-presidente, tem-se mais responsabilidade, temos que estar mais de 20 tempo aqui à Liga, mas vai, a equipa é boa, felizmente está a correr bem.
E associados também se comportam bem?
Comportam. Tem tido alguns por causa da crise, mas tem vindo outros. Está mais ou menos... Os entradas e saídas estão mais ou menos igual.
Quais são os objetivos da Liga para aqueles que nos vão ouvir?
O objetivo foi para que ela foi criada. Ser para ajudar os nossos bombeiros, daquilo que nós pudermos. Através do seu comandante, ele pede as talvez necessidades dos bombeiros e nós estamos cá para servir os bombeiros, por preciso, equipamento, formação, refeições, para a formação, tudo o que for preciso. Desde até a viatura, a Liga ofereceu uma viatura, como é conhecimento, ofereceu uma ambulância, em 2016, salvo erro, portanto, temos cá sempre portas abertas para servir os nossos bombeiros de mar, que tem muito orgulho, onde eu presenciei quase 30 anos.
Portanto, a relação com o comando dos bombeiros é ótima?
A comando, presidente da Câmara, tudo... 150%, 200%, felizmente, os nossos comandantes, os nossos presidentes da Câmara, estão sempre para saber que nós temos alguma coisa, ou vice-versa.
A próxima recolha está marcada?
Está marcada para novembro, não sei quando é que é, mas está para novembro na Serra de Tomar.
Também com o apoio da Associação?
Sim, senhor, conversei com o apoio da Associação. Para já este ano, onde iremos ver, vamos ter uma reunião agora dia 6 do mês que vem, derivada à pandemia, se continuaremos, vão interromper, mas isto, a direção reunida, somos 5 e a maioria vence.
Portanto, para que os meus vão ouvir os objetivos destas recolhas, passa apenas pela promoção da data de sangue.
Sim, sim, nós, pronto, isto foi uma, já na altura do Zé Henriques, foi do João Vítor, que era o lixo, nós quisemos manter, com o Zé Capré também, agora comigo, mas vamos agora pensar para o ano, que isto, pelo que estou a ver, a pandemia ainda está dissolvida, se calhar ainda aqui era um ano ou dois, vamos pensar, vamos reunir e vamos ver para o ano como é que é.
O Sporting de Tomar empatou a duas bolas na deslocação ao reduto do Paço de Arcos, em jogo a contar para a primeira jornada da Liguilha de Apuramento da Subida à Primeira Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões estiveram sempre de olhos colocados na vitória, mas ficaram-se pelo empate num jogo construído na segunda parte. Os Navantinos marcaram primeiro por Silva, com reação dos pacenses, que deram mesmo a volta ao texto. O empate para o Sporting de Tomar surgiu por intermédio de Janoca. Segue-se nesta quarta-feira a recepção aos Tigres de Almeirim em jogo da segunda rodada. A Hertz fará o relato a partir das 21h. Vamos então aos resultados desta liguilha, primeira jornada. Paço de Arcos 2, Sporting de Tomar 2, Parede 1, Sporting Marinhense 2 e Tigres de Almeirim 5, Famalicense 4. Na frente, Tigres de Almeirim e Sporting Marinhense com 3 pontos. Terceiro, Sporting de Tomar e Paço de Arcos com 1. Quinto, Famalicense e Parede, que ainda não pontuaram. Próxima jornada, nesta quarta-feira, Sporting de Tomar, Tigres de Almeirim, Sporting Marinhense, Paço de Arcos e Famalicense Parede.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Acuópolis Norte, em Abrantes, já está dotado de 2 campos de pádel, uma modalidade em franco crescimento no nosso país e que chega agora ao Conselho Abrantino, neste caso numa zona nobre, dedicada ao desporto e lazer, de braço dado com o Rio Tejo. Os campos estão abertos todos os dias, com horários entre as 15h30 e as 23h, em dias úteis, e aos sábados e domingos, entre as 9h e as 18h30. As reservas podem ser feitas através do e-mail desporto@cm-abrantes.com. Ou então no local, nos horários de funcionamento. A Hertz marcou presença na inauguração destas estruturas, à altura em que Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, traçou a expectativa de que os campos possam ser utilizados por muitos praticantes, destacando a excelência com que Abrantes tem tratado a prática desportiva.
Nós fomos acompanhando este processo de evolução da própria modalidade e depois aqui do lado esquerdo percebemos facilmente porque é que chegámos aqui. Todos aqueles jovens que estão ali, aqueles e outros, iam jogando em Torres Novas, iam jogando noutras cidades e começámos a perceber que, de facto, o pádel era mais uma modalidade que tinha de surgir em Abrantes. Abrantes caracteriza-se por ter um conjunto de infraestruturas desportivas e outras, como, por exemplo, o espelho de água que nós vemos, onde se realiza provas de natação de águas abertas, onde se realiza provas do triatlo, e temos um conjunto, de facto, vasto de infraestruturas desportivas ao serviço da nossa comunidade e de quem nos visita. Daquilo que vou percebendo, e fui percebendo ao longo dos anos, quando estamos a falar no âmbito da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, ou quando estamos a falar do Distrito de Santarém, ou quando estamos a falar da região centro do país, Abrantes compete, do ponto de vista das infraestruturas desportivas, com qualquer outra cidade, com qualquer outra região, mas como nós não temos o sentido da competição a este nível interregional, temos mais o sentido de ajudar ou contribuir para que os nossos territórios sejam mais capazes de atrair pessoas e simultaneamente proporcionar àqueles que cá vivem as melhores condições desportivas. E hoje não temos dúvidas em dizer que Abrantes é das cidades do Médio Tejo, da região e do país, com mais infraestruturas desportivas, onde há a possibilidade de se fazer um inúmero de modalidades desportivas.
Registro ainda para a presença do vice-presidente da Federação Portuguesa de Pádel, Luís Centeno Fragoso, que falou em números para se referir à modalidade como uma preferência de cerca de 100 mil praticantes em Portugal.
A Abrantes é conhecido por ser inovador em várias áreas e diretamente no desporto. Eu, tanto quanto sei, tem um campo de beisebol, que é o único de beisebol no país, e mais uma vez estão a abraçar uma outra modalidade que está em franco crescimento, que é o pádel. Só para terem uma ideia, se calhar alguns não têm ideia, o pádel neste momento tem mais de 100 mil praticantes. Dizia há bocadinho à senhora vereadora, 40% dos praticantes são do setor feminino, o que implica que o pádel seja a terceira ou quinta modalidade em Portugal que tem a maior porcentagem feminina. Isso para nós é uma honra e uma aposta grande, assim como também é muito importante a aposta que estamos a fazer no pádel jovem. Temos aqui o Paulo Sanches, que é o nosso diretor nacional para esta modalidade, para o desporto escolar, e também o Sebastião, que é um técnico da Federação, que veio aqui ensinar como, enfim, os primeiros passos, bem que já vi pessoas ali que pelo equipamento que já sabem jogar, com certeza. Enfim, eu acho que isto, o pádel tem uma vantagem que é simples. É muito mais simples que outros esportes de raquete e permite jogar homem e mulher e, portanto, e é muito fácil. Tem um problema grave, Sr. Presidente, é viciante. Vai ver que vai ter aqui problemas, com certeza, quererem fechar o campo e as pessoas estarem até às 10, meia-noite, porque assim acontece. Enfim, apenas reiterar o nosso apoio e o nosso agradecimento e honra que é. Conta sempre com a Federação, estamos cá hoje, estaremos às vezes que for precisa.
Concluímos mais um espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.